Grand Canyon University makes earning your degree possible with over 130 academic programs for traditional campus students, with more than 80 bachelor's programs offered online. GCU provides you with the personal support you need, from complimentary unofficial transcript evaluations within 24 business hours to scholarships, academic support, and your GCU graduation team led by your own university counselor. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
jovempan.com.br.
O governo fecha um acordo com os estados para amenizar a crise financeira. Direto para Brasília, conversar com o nosso companheiro, jornalista Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Thiago Berrache. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Fernando, qual será o impacto do acordo feito ontem entre o governo federal e os estados sobre a arrecadação com a repatriação, hein, Fernando?
Vai ser necessário esperar um pouco qual vai ser o impacto real, duradouro desse acordo que foi anunciado ontem aí entre o governo federal e os governos estaduais. Para consumo externo, o que, que aconteceu? Ontem, o governo federal aceitou entregar aos estados uma parte maior da arrecadação com a repatriação de recursos. Como a gente sabe, o Brasil teve neste ano um programa longo aí que durou bastante tempo e que terminou no dia 31 de outubro, uma oportunidade para quem tinha dinheiro escondido no exterior, guardado de forma ilegal, clandestina, trazer o dinheiro de volta ou legalizá-lo, deixando lá fora, mas para isso pagando uma multa e imposto. Isso foi feito. O governo queria dividir só o valor arrecadado com imposto com os estados. Agora aceitou também, até porque no Supremo Tribunal Federal tudo indicava que isso iria acontecer, o governo federal aceitou dar para os governos estaduais também uma parte do que foi arrecadado com a cobrança de multa sobre os brasileiros que repatriaram os seus recursos. Pois bem, isso vai dar para os governos estaduais perto de 5,3 bilhões de reais de agora até o final do ano, que é tudo o que se arrecadou aí com a repatriação e que caberá aos governadores dos estados e também do Distrito Federal. Em troca, o governo central, aqui em Brasília, disse que os governadores terão que fazer um programa de austeridade fiscal para evitar aquilo que está acontecendo em alguns locais no Brasil, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que não tem dinheiro nem para pagar salário, mais 13º e tudo isso. Portanto, os governadores terão um refresco, vão receber esse dinheiro agora, antes aí do final do ano, vão usar esse dinheiro para saldar dívidas, pagar salários, encargos, 13º, e daí no ano que vem teriam que implantar localmente políticas de austeridade fiscal. Isso vai acontecer? Esse é o grande ponto de interrogação. O governo federal diz que sim, só que nada garante que os governadores, depois de embolsarem, entesourarem esse dinheiro da repatriação, vão de fato, tomando um chá mágico, uma poção milagrosa, tornarem-se pessoas imbuídas de grande responsabilidade fiscal. Se isso vai acontecer ou não, vai ser possível ver apenas no ano que vem. Essa é a promessa, essa é, enfim, a narrativa oficial que foi vendida para todos ontem. Agora é necessário ficar um pouco com o pé atrás, porque muitas vezes no passado já houve acordos entre governo federal e estado, só que na hora H os estados não cumpriam a sua parte e acabavam se endividando de novo. Desta vez é isso que está sendo prometido. Vamos ver ao longo do ano que vem o que, que acontece. Pelo menos no final deste ano, ao que tudo indica, a maioria dos estados vai ter um refresco e não vai entrar em colapso como o Rio de Janeiro ou como o Rio Grande do Sul também entrou ontem, decretando calamidade financeira. Por enquanto é um refresco, é uma ponte aí que leva os governadores até o início do ano que vem, mas depois vai ser outra história, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Thiago Berrache.
Ô Fernando, agora a novela Gedel Vieira Lima. Ao que tudo indica, ele vai ficar no cargo Agora, o que levou o governo de Michel Temer a adotar essa estratégia, hein, Fernando?
O presidente Michel Temer assumiu um risco calculado, pelo menos até agora, ao decidir manter no cargo o ministro Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo. O que é esse risco calculado? Gedel Vieira Lima se desgastou bastante num episódio, sob qualquer métrica que se use aí para aferir o que se passou, lamentável. O ministro Gedel Vieira Lima foi acusado por um colega de ministério de ficar telefonando e insistindo para que esse colega de ministério, no caso era o ministro Marcelo Calheiro, que ele interferisse aí no IFAM, que é um órgão ligado ao Ministério da Cultura, para liberar a construção de um prédio fora do gabarito, ali numa altura maior do que seria, em teoria, autorizado ali em Salvador. Há muita polêmica, inclusive, a respeito disso, mas o fato é que havia em curso um processo. Gedel Vieira Lima foi acusado de maneira muito veemente de ter tentado interferir por interesse pessoal, porque é dono de uma das unidades desse prédio que seria construído, prédio de luxo, lá em Salvador. Uma lástima esse episódio, totalmente não republicano. Não vem ao caso aí essa história de que não aconteceu nada, no final o prédio não foi construído. O fato é que nenhum ministro pode fazer isso, um desgaste enorme. Aí o que é a decisão do presidente Michel Temer, por enquanto, até ontem, foi a de manter Gedel Vieira Lima no cargo. Gedel Vieira Lima conseguiu também apoio de muita gente no Congresso e tudo isso foi desenhado, essa estratégia foi desenhada calculando-se que o risco de fazer isso que está sendo feito na comparação com a demissão de Gedel Vieira Lima, o custo-benefício seria favorável ainda ao Palácio do Planalto. Primeiro, porque esse governo já tem credibilidade muito pequena, não tem popularidade nenhuma. Segundo, porque não há muitas peças políticas disponíveis de confiança de Michel Temer para sentar ali naquela cadeira onde senta Gedel Vieira Lima, que é o Ministério do Balcão, é o ministério que negocia o tempo todo do Palácio do Planalto para o Congresso aquilo que deve ser feito, votado e em troca de que a gente sabe na base, é claro, da fisiologia, distribuição de cargos e liberação de verbas do orçamento. Gedel Vieira Lima é de confiança de Michel Temer. Trocá-lo neste momento, é claro, seria uma resposta para a opinião pública a respeito desse caso específico aí do tráfico de influências do qual Gedel é acusado. Por outro lado, o governo de Michel Temer ficaria com uma peça faltando ali na engrenagem, que já não é muito boa, para negociar com o Congresso, por exemplo, neste final de ano, aprovação aí da emenda constitucional que limita o teto dos gastos. Ficaria sem Gedel Vieira Lima com todos os acordos que já foram apalavrados a respeito da emenda constitucional que vai fazer a reforma da Previdência no ano que vem. Portanto, uma situação difícil para Michel Temer, que resolveu assumir o risco, que resolveu manter Gedel Vieira Lima, pelo menos por enquanto, na cadeira, e comprando aí, evidentemente, uma briga, um desgaste com a opinião pública, com os partidos de oposição que não vão parar de espetar ali o Palácio do Planalto por conta da manutenção de Gedel no cargo. Mas, por enquanto, parece que é isso. Prevaleceu a política real, Politik, como dizem os alemães, porque Michel Temer sabe muito bem que se ficar procurando ser popular a esta altura, aí é que o governo dele realmente acaba. Popular ele já não é, dificilmente o será no médio, no curto prazo não será, no médio prazo talvez também não. Então ele fez essa conta e decidiu que é melhor assumir mais esse desgaste do que perder uma peça importante sem ter uma outra sobressalente para colocar no lugar ali dentro do Palácio do Planalto. Thiago Berrais.
Fernando Rodrigues, de Brasília. Fernando, bom dia para você.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.